E no episódio de hoje, quais times já estão fora dos playoffs? Bom, eu vou falar aqui para o ouvinte já para ficar claro, assim, para ele entender bem o que aconteceu, né? Sábado é um dia depois do dia de postagem do 637. Então, Peyton ouviu o podcast, descobriu as falhas que nós apontamos aqui e aí chegou para brocar 53 pontos. Contra o Minnesota? Contra o Minnesota. Mas mesmo assim, vai lá e mete 53 pontos você? Não mete não. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do 637 e hoje com a nossa edição de número 100, hoje que é dia 15 de abril de 2021, opa, quase travei no ano, 2021, estamos aqui mais uma semana para falar sobre o melhor basquete do mundo. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do 637 e antes de apresentar a bancada maravilhosa que você já conhece, eu vou falar nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, no @637, o nosso e-mail é o 637@gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com. Você pode se inscrever em todas as plataformas de podcast que nós estamos disponíveis, inclusive no YouTube, no Apple Podcasts e no Spotify. Inscreva-se e acompanhe nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, edição comemorativa e não comemorativa ao mesmo tempo é a edição de número 100 do Sexta, e nada melhor do que falar sobre bom basquete para comemorar com ele, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e semana passada eu falei que eu não ia falar de Nova York do Knicks essa semana, né? E aí eles vão lá, né, e Julius Randle prega fogo e destrói o Lakers. Jogão, inclusive.
Sim, sim. E tá, vamos, só porque você puxou o Knicks aí, vamos falar do Knicks.
Realmente vai entrar? Vai puxar? Eu ia falar que é o episódio comemorativo de número 100, mas que não quer dizer nada.
Exato, não quer dizer nada, né? É o famoso. Centena. Exato, business as usual. O resto não interessa. Sim, só para lembrar que por 20 no nosso esquema de toda semana, melhores da semana, jogadores da semana, piores da semana e estatística da semana, toda semana aqui no 637, já falei semana 20 vezes, mas é o que acontece aqui no episódio. E bom, o meu melhor da semana tem um pouco a ver com a pauta do Knicks aí, porque me lembrou do jogo do Knicks que eu assisti, eu não lembro se foi ontem ou se foi anteontem, que eles jogaram contra o Pelicans, acho que foi ontem talvez.
Eu só assisti Lakers e esse que eu prometi.
Eles jogaram contra o Lakers e eles ganharam, depois eles ganharam de novo contra alguém e aí eles fecharam a sequência contra o Pelicans também, ganharam três seguidas, se eu não me engano. Mas a questão toda que eu queria trazer aqui é, são dois melhores da semana. O primeiro é a defesa do Knicks, que tá sensacional, e um pouco do contraste defensivo com o Pelicans, porque o Pelicans começou a jogar com Zion de armador no final do jogo, e se eu não me engano, em algum outro jogo que eu assisti, jogou totalmente com Zion de armador.
Leia um, né? Estilo LeBron.
Exato, estilo LeBron. E tá uma mudança interessante na dinâmica do jogo, mas a defesa do Knicks fez um trabalho excelente para anular ele no jogo. Não anular, mas tipo, segurar ele bastante, principalmente quando ele tá armando o jogo, formando uma barreira. Então era 3, 4 jogadores às vezes que vinham para cima de Zion sempre que ele vinha trazendo aquela bola para poder ou girar ou tentar uma infiltração e abrir um espaço para o corner, alguma coisa assim. E do lado contrário, não tinha um jogador que estivesse disposto a tentar parar Julius Randle do Knicks. Então o esquema defensivo do Pelicans está péssimo. E o contraste ficou muito, mas muito forte com essa defesa do Knicks, que está muito boa.
Pois é, né? Que é engraçado, porque os times do Van Gundy geralmente têm uma defesa excelente, né?
Exato.
Historicamente falando, pelo menos. Bom, mas seus pontos são muito interessantes, né? Zion fazendo do LeBron, principalmente nesse último jogo, né? com Lonzo machucado, né? Jay Harris tá fora também. Mas muito interessante a primeira pick do draft do ano passado realmente, né, controlando mais o jogo. E aí as defesas tendo que responder como se fosse Giannis, né? A famosa paredona lá. E aí do lado defensivo foi mais uma vez preciso, cirúrgico, falando que o pessoal tava abrindo. Tudo bem que o Julius Randle meio que se tornou esse jogador versátil, ele realmente já tá arremessando muito bem as bolas de 3 pontos. Isso compromete, né? Você marcar ele muito baixo. Consegue sair do post pra dar 2 passos pra trás e virar arremesso de 3 pontos. Nesse jogo contra o Pelicans, eu acho que ele ficou acima de 50%. E é isso aí. Julius Randle é o jogador que mais. Eu acho que. A gente já pode cravar essa aqui? O que você acha?
É uma opinião. Eu creio que sim, porque, por exemplo, o outro caso que a gente poderia fazer era para Jeremy Grant. Mas ele não tem narrativa suficiente jogando no Pistons.
Não mesmo.
Então, não dá. E o ponto que você falou aí da defesa, que a gente já está discutindo aqui, ficou clara para mim a diferença da mentalidade do técnico. O Van Gundy, ele está querendo fazer... Eu não sei por que me veio essa ideia de que ele está tentando fazer uma média com o Zion e com a torcida e fala assim, olha, eu estou usando da melhor forma possível no ataque a esse cara, mas a defesa eles não estão nem aí. Tipo, eu quero fazer o show... E eu quero aproveitar esse tempo de tipo, nossa, ele ainda é jovem, nossa, ele ainda tem 20 anos. Mas quando é que vai começar a girar essa chave pra falar assim, o que é que vai acontecer, né? Quando eu falar, nossa, ele tem que ganhar agora. Essa é a janela dele abriu, essa janela agora pra ele vencer. Porque, tipo, eu dei uma surra em esquema defensivo, porque uma coisa é os jogadores não tentarem defender. Você tem jogadores que não gostam de defesa, isso aí tudo bem. Mas a outra coisa é quando você vê que claramente o técnico não mandou uma dobra, não mandou fazer uma parede, não mandou... O Julius Randle deitando no jogo, do mesmo jeito que ele deitou contra o Lakers, e em nenhum momento tinha, vou tentar colocar uma dobra quando esse cara pega. Por exemplo, o jogo de ontem do Brooklyn Nets contra o Philadelphia, o Nets cortou uma diferença de 15 pontos nos últimos 2 minutos com o banco, dobrando em todos os jogadores que pegavam a bola. Embiid pegava a bola, era 2-3 jogadores em cima dele na mesma hora. Então, não é questão de talento, é questão de tipo, você pelo menos vai tentar fazer deixar um pouquinho mais difícil o trabalho do cara. E Julius Randle estava tendo. Era jogando contra a quinta série contra a defesa do Pelicans.
Pois é. O Pelicans. Eu falei do Van Gundy historicamente. Essa mente defensiva, né? Não querendo puxar uma ideia de futebol americano aqui, mas né, ele foi coordenador foi técnico, né, assistente técnico do Miami, né, no título. Ele foi campeão naquele ano, não lembro agora. Eu acho que foi, né? E também no Magic, né? O Magic de Dwight Howard.
Sim.
Então, né, por isso que eu tô. Eu, tipo, são grandes times defensivos, aí tem esse viés todo aí que ficou na minha cabeça. Bom, sobre o Pelicans, a defesa do Pelicans é isso aí, né? É a reação de você mandar a dobra e deixar o outro cara te matar. Né? Não deixar de Julius Randle tomar conta do jogo, porque né, tem a lei da mão quente. Às vezes é melhor você isolar a mão quente e deixar os outros caras que não estão tão quentes assim matarem você, se for o jeito, né? Você morre de algum jeito.
Dá uma chance, né, pelo menos. Exato.
Pois é. O que parece interessante, né? Red Bull, que é um arremessador de 3 pontos, né? Mas, né? Ele tá complementando muito bem o Julius Randle, inclusive.
Uhum.
Mas...
Vou falar.
Não é uma arma mortal, sabe?
Exatamente. Por exemplo, você tá jogando contra o Houston do ano passado. Você vai querer que Harden fique acendendo você do perímetro? Não. Você vai deixar PJ Tucker. PJ Tucker é um cara ruim dele de 3 pontos? Não. Mas é a melhor decisão. Faltou isso no Pelicans, na minha opinião. E esse time, a gente vai olhar de novo um time que claramente poderia ter ido para os playoffs, na minha opinião, ou pelo menos para o play-in. Ainda mais quando a gente começa a contar de que na frente deles tem o San Antonio, que eu podia estar jogando lá e você não ia saber. O Golden State Warriors, que ele esquenta quando o Curry está super quente e quando o Curry não joga ele vira um cubo de gelo. E o Memphis, que agora que está pegando no tranco junto com o Dallas. Então o Pelicans tinha chance, sim, na minha opinião, de estar brigando para entrar nesse play-in muito mais do que está agora. E tocando no legado, não no legado, mas na carreira de Van Gundy, se eu não me engano, eu vi num jogo da ESPN, inclusive, que era o irmão dele que estava comentando, de que se ele perder, se fechar essa temporada com um recorde negativo, é a primeira vez que ele vai ter um recorde negativo na carreira.
Porra, isso aí eu não tava ligado não. Pois é. Tudo bem que é uma temporada diferente, o cacete, né?
Mas tá no livro de qualquer jeito, né?
Justo. E só pra confirmar, ele não estava no Miami campeão.
Ele tava no Miami que perdeu na final.
Exato. muito bom.
Bom, esse era o meu primeiro melhor da semana. E era pra conversar um pouco sobre Point Zion. Vamos só deixar aqui bem claro de que, assim, a gente tá falando do tratamento de Zion, tratar ele defensivamente do lado oposto, obviamente, como se fosse Giannis, a barreira, triplicar. Tem horas que você vê o esquema defensivo do Knicks que tinha 5 jogadores virados pra Zion. Era claramente reagindo ao que Zion vai fazer dentro de quadra. Ele é esse tipo de ameaça hoje, com 20 anos de idade. Então, quando a gente fala como o melhor da semana dele está jogando de armador, é porque a gente está falando que um ala de 200 quilos e 2 metros de altura está sendo um armador e está tendo esse tipo de impacto no jogo com 20 anos de idade. Então, é um cara para se observar e se assistir todo o jogo.
Perfeito. E só confirmando, o Basketball Reference me traiu. Miami foi campeão em 2005-2006. E eles foram campeões e era Van Gundy, não era? Ou eu tô maluco? O Pat Riley que roubou o... Que teve aquela tretinha, né? Porque o Pat Riley assumiu o time.
Uhum.
Enfim, fica aí esse asterisco aí. Mas ele estava no ano que Miami foi campeão.
É... Boa. Vamos nessa. Seu melhor da semana, jogue duro.
Beleza. Vamos começar por Curry.
Vamos nessa, boa, boa.
O líder de pontos pelo Golden State Warriors, né? O nome dele é Stephen Curry. Quando ele quebrou a marca, ele ficou com 17.860 pontos. Na frente, ninguém mais, ninguém menos de Will Chamberlain, né, o rei do upper body grip. E pois é, ninguém vai entender essa referência, só eu e você que a gente ouve do Long Island. E é isso aí. Lá atrás do Will Chamberlain tá o Rick Barry, tá, que é o pessoal mais antigo, né, na época de ouro do Golden State Warriors. E isso aí é uma marca histórica, né? Óbvio que isso ia acontecer. E além disso, né? O Curry obviamente é o jogador mais ativo no Warriors com maior quantidade de pontos. E logo em segundo lugar vem o Klay Thompson com 11.995. Vai passar um pessoal também aí, né?
Vai
ficar top 3, eu acredito, até o final da carreira.
Com certeza.
Digamos que ele jogue mais 3 anos ou 5. Vamos ver ainda mais. Saudade de Klay Thompson, inclusive.
Uhum.
Aquela carinha dele safado. Muito bem. E além disso, teve um jogo ontem, né? Ontem foi quarta, né? Contra o Oklahoma City Thunder. Eita! E aí Curry desceu 42 pontos. Meteu .98 de True Shooting com 0 turnovers. Né? Então, é histórico, né? O último jogador a ter mais de 40 pontos e ter um true shooting maior que 85% foi o Glenn Rice, né? Quem lembra? Uau. Eu não lembro, mas foi em 99, né? Pelo Lakers, óbvio, contra o Portland naquele jogo. Alguma coisa de Curry além de Jesus, que homem?
Que homem. É, só pra falar, né? Esse jogo do KC no terceiro quarto, que foi até onde o jogo... Na verdade, o jogo... Alô?
Alô, oi.
Agora tá me ouvindo?
Tô.
Agora foi. Então, vamos lá. É, nesse jogo do Oklahoma City Thunder, né? Um jogo que acabou no primeiro quarto. Então... Mas, na verdade, eles deixaram o galera jogar até o terceiro. No quarto quarto só tinha reserva do reserva. O que aconteceu no terceiro quarto? Curry, se eu não me engano, ele ficou 8 de 8 de quadra e 6 de 6 de 3 pontos. Nesse jogo, se eu não me engano, ele meteu 11 bolas de 3 pontos. Então, é um cavalo. É, e a gente tem que falar outra coisa, né? Quando ele bateu o Will Chamberlain, que é dono de 95% dos recordes da NBA, ele precisava de 15 pontos. E no primeiro quarto ele fez 20. Então,
pois é.
A gente já, a gente já esperava que... Exato. A gente já esperava que ele ia fazer alguma coisa e ele foi lá e ele brocou 53 na noite. Né? Então, ele fez 21 no primeiro quarto, só pra corrigir a informação. Então, é um animal, é o melhor chutador da história da NBA. E só vem à minha cabeça assim, o quão difícil é você pontuar nessa liga, mesmo na época que a gente está vendo números exorbitantes de pontos. Porque você tem um cara que está na liga há 12 ou 13 anos e ele, entre aspas, só tem abaixo dos 18 mil pontos. É meio estranho você ouvir isso, né? Ainda mais porque quando você olha LeBron James, aí você começa a lembrar o quão LeBron James é grande, o quão ele é absurdo, porque ele tá na liga há 15 anos, 2003? Não, 18 anos? Não, não é possível. Caralho. 18 anos? Eu não quero dizer 18, então eu vou dizer 17.
Tá bom, tá bom.
E ele tá com mais de 30 mil pontos. E é uma barreira absurda de se bater na NBA. Você tem Carmelo, que é da mesma classe de LeBron James, um dos melhores pontuadores da história da liga, e ele não chegou na casa dos 30 mil pontos. E um cara que teve a primeira temporada dele abaixo de 20 pontos de média por partida há 2, 3 anos atrás. Então... isso coloca um pouco em perspectiva o quão absurdo é você pontuar nessa liga. E quando você pensa que Kareem Abdul-Jabbar não jogou nos dias de hoje, em que a defesa é mais fraca, sim, a quantidade de posse de bola é maior, sim, é um absurdo.
Pois é. Muito bom. Rapaz, que a gente fez no último episódio. Ah, é. Muito bem. Mais alguma coisa disso? Steph Curry, além de... Você lembra em 2014, 2015, o Warriors vindo com tudo? Antes, né, inclusive? Nossa, vários tempos, mas... né? Eu não vi vindo.
A dinâmica. Eu pensei que eles iam ficar morrendo na praia todo ano, que nem o Clippers.
Pois é. Bom, muito bem. Bom, vamos lá.
Vou puxar logo meu último aqui, que aí depois manda. Você domina o resto. Bom, Embiid voltou, na semana passada a gente falou, né? E eu assisti ele durante a semana e, pra mim, ele ainda é o MVP.
É, mano, é difícil, viu? É difícil, velho.
Não, não tem falar jeito.
Que tem alguém melhor que ele esse ano aí, viu?
Não tem jeito. Não, não tem ninguém pra poder... Não tem ninguém. Em outro em outro time, não tem uma pessoa que pare ele. Simplesmente não tem. É absurdo. E ele voltou em uma forma incrível. Se eu não me engano, ele meteu o quê? Deixa eu até puxar aqui os últimos jogos dele que ele voltou. Ele voltou brocando 35, aí 14, beleza, né? Aí depois foi 27, 36 e 39.
É, mano.
E esse último jogo foi contra o Brooklyn, né? Esse jogo contra o Brooklyn, eu falei de que o Brooklyn chegou no final, mas ele só chegou no final porque Doc Rivers tirou a lineup titular inteira no início do quarto quarto. É. De tão folgada que estava a vitória dos caras. Então, diga aí, por favor.
E nesse jogo vem outro ponto, né? Tipo, ele é imparável, tá ligado? Do lado ofensivo. Mas do lado defensivo, ele matou o jogo no final, naquele toco.
Uhum.
É um bicho, sinceramente, é... Tudo bem, perdeu muitos jogos, mas... É... Tem... A gente acaba sempre concordando com tudo, é meio foda isso.
É.
Mas essa é a verdade, porque pra mim, o maluco tá muito superior. Não tem jeito, esses jogos aí foram suficientes pra jogar tudo que eu falei nas últimas 2-3 semanas fora. Porque uhum. é muito interessante ver ele jogar. A gente vai falar mais do Nuggets daqui a pouco. Piores da semana, eu imagino. Mas é, a diferença. O Philadelphia é um time campeão com ele em quadra.
Uhum.
Sem ele, sinceramente, contra o... Ah, e só pra falar, então, né? Contra esse Brooklyn Nets, foi sem Harden, ainda machucado, né? Tá tomando cuidado com essa lesão. E sem Durant também, porque tá voltando ainda também, né?
Ele tá jogando o back-to-back.
É, isso. Ou seja, era só Kyrie, né? Que pegou fogo também nesse jogo, inclusive. Bom, de Jojo, é isso, fantástico. Nossa, posso ficar meia hora aqui falando.
É, exatamente. E só pra deixar claro, né? Eu sou meio contrário à arbitrariedade que os eleitores do prêmio de MVP usam para selecionar a quantidade de jogos que um jogador deveria ter como ideal ou não. Então, para mim é muito subjetivo isso. Então, eu acho que deveria ser tabelado. Falar, olha gente, todas as estatísticas que a gente tem, todas as estatísticas que a gente tem no jogo, tem um mínimo, todos têm. Quando você fala, ah, o jogador que fez 50 pontos em 15 minutos, mas ele teve que chutar, sei lá, um mínimo de 15 bolas. Então, ah, o cara que chuta 50% de 3 pontos, mas ele tem que ter no mínimo 155 bolas tentadas na temporada. Todas têm mínimo. Então, por que com o MVP a gente não faz isso? O cara tem que ter jogado 65%, 70% da temporada. Ou então, mais do que isso, Arthur, se você quer deixar o corte alto, bota 85%, bota 90%, não me interessa, mas no momento em que você define isso, você para de deixar esse tipo de discussão.
Perfeito.
Não, pra falar.
Conclua.
Não, eu ia falar que pra mim é isso, porque o Philadelphia tem 55 jogos nessa temporada, e ele jogou 37. 37 por 55 dá 67%. Então o cara jogou próximo de 70% dos jogos da temporada. E outra, ele não perdeu por vou descansar ele, ou então não sei o que. Ele perdeu porque ele estava lesionado, e ele voltou da lesão em alto nível. Pra mim não faz sentido, entende?
Ele voltou na missão, inclusive, né? Ele quer. Claramente ele quer. E tá falando, né? Tudo bem que ele sempre falou que não tem ninguém que possa parar. Ele sempre falou isso, na verdade. É esse ego dele. Que eu gosto, né? Eu acho que todo mundo gosta, tipo, ele é chato no Twitter, cacete, mas porra, faz parte da personalidade. E, cara, isso que você falou do MVP, eu sempre fico com a fala da Doris Burk na minha cabeça. Eu voto em quem eu quiser e pronto. O maluco ali, o outro repórter da outra rede, ele vota em quem ele quiser e pronto. O critério, tipo, eles falam que o critério é seu, vocês votam como vocês quiserem e tal. Mas no final das contas, ele, tipo, em média, cria-se um inconsciente coletivo. E aí é daí que vem a arbitrariedade, né? Não é só o histórico, né? Não são as outras temporadas que definem isso. Eles definem entre eles também. E aí o processo fica mais... perde a lisura, né?
Uhum.
E aí é ruim, né? Pra marcar a história, né? Porque, sinceramente, tudo bem que minha memória tá começando a ficar horrível, mas, tipo, não lembro, se você pegar de pronto, quem foi o MVP em 2015, sei lá. Curry, provavelmente.
Isso.
Mas, sei lá, mas quem que tava correndo por trás ali, que tava jogando muito também, que, tipo, dava pra considerar, mais ou menos? Eu não faço ideia. No final das contas, a gente lembra de quem ganhou.
Sim.
E aí, se o Embiid não for campeão esse ano, talvez a gente esqueça. Ele tava destruindo, assim, nesse nível, todos os adversários.
Por exemplo, um ponto importante aí, né, é que você falou exatamente, a primeira pessoa que eu lembrei foi o Isaiah Thomas.
Como assim? Né?
Tipo... Porque no último ano dele de Boston, ele terminou em terceiro na corrida de MVP, se não me engano. E isso virou o prêmio de consolação dele, né, mas hoje ninguém fala mais disso.
Pois é.
Foi tipo, a Isaiah Thomas jogou tão bem essa temporada que ele terminou em terceiro pro MVP. Falei assim, nossa, beleza. E próxima temporada. E agora?
Não, pois é.
Nada. Mas, e outra coisa também, né? Outra coisa da mídia aí pra mim. MVP é um prêmio, pra mim, individual. Certo? É o jogador de que se ele entrasse em qualquer time, ele faria diferença em qualquer time. Então você, na minha opinião, não olha a quantidade de jogos que ele ganhou de maneira de desempate. Obviamente que se o cara meter uma temporada 73-9, como o Curry meteu, é impossível de não dar pra ele o prêmio de MVP. Mas, por exemplo, tá Harden contra Antetokounmpo. Os dois você não consegue se decidir. Aí você fala, não, mas o Antetokounmpo ganhou mais 5 jogos a mais. Mas pra mim é ridículo.
Tinha que, sei lá, nem mudar o nome, tipo, o jogador mais valioso. Eles não fazem mais isso há muito tempo, mas tipo, é quem é o melhor jogador pronto.
Isso.
E aí pega quem é melhor. Sei lá, você viu, digamos, 50 jogos do Antetokounmpo e, sei lá, 30 do Harden. E aí 50 do LeBron, e aí tipo 60 do Embiid, e aí tipo você tem que decidir a partir disso, né? No final das contas, eles não vão anotar tudo, eles não são todos os repórteres não são assim. Tem uns dois ou três malucos que tipo, anotam todos que eles veem nos jogos, né? E eles compilam tudo. Mas não é o caso da maioria, e não faz sentido também, né? Ou seja, eles têm só uma amostra do que o jogador é, do que a mídia reproduz o que ele é. E aí todos esses vieses se combinam pra gente, o que eu já falei, que é esse inconsciente de o pessoal vota em quem o coleguinha acha válido votar.
Exato. E eu tava pesquisando exatamente agora se Shaq é um dos eleitores. Mas eu não consegui...
Explica por quê.
Eu não consegui descobrir se ele era ou não, mas porque Shaq está se mostrando um dos especialistas da TV americana mais casuais de todos os tempos.
Exato.
Foi um cara que ele virou para o Christian Wood e não disse que não sabia quem era Christian Wood na entrevista. Foi um cara que virou para Donovan Mitchell e falou que simplesmente não viu como ele conseguiu chegar lá e não acredita no potencial dele. Bom,
não querendo defender, mas aí o final do podcast, o Big Podcast do Shaq, que morreu, pois é, e ele falava que tipo, ele fala essas coisas pra incentivar os jogadores, porque na época dele, né, os grandes pivôs também falavam que ele era um merda, o cacete, e aí ele queria provar o contrário.
Bom, é o que eu falaria se eu não assistisse também.
Bom,
mas a questão é essa. Pra mim, Embiid, ainda na minha concepção, ele é o cara que tem o prêmio de MVP como favorito, na minha opinião. Agora, o engraçado é esse dois pesos, duas medidas da imprensa. Porque, para eles, LaMelo Ball é o cara que deve ganhar o Rookie of the Year, mesmo sem ele provavelmente não volta essa temporada. Então, eu realmente não sei aí.
Difícil. Charlotte que caiu, né? Finalmente, o Lakers se alinhando no leste, né?
Exato, exatamente.
Vai ser meio que um free-fall aí. Vai ser uma queda livre. Vamos ver como é que vai ser essa briga aí no leste. Esse play-in do leste vai ser interessante, no final das contas, não tem como.
Com certeza.
Beleza.
Vamos lá, vou puxar o seu aí. De melhor da semana, o meu já acabou. Então aí vamos até enquanto você tiver.
Beleza, tem alguns aqui, aí você me corta quando você achar que chega. Falando então, começando a falar aqui de senhor Luka Doncic, que ontem mandou uma bola espírita de 3 pontos. Aquela bola que você vê cair no 2K e você fala que esse jogo está bugado. Tem um hacker e Deus está contra você. Ele simplesmente, né, arremessou pulando pra frente, né? Porque tava faltando pouquíssimos segundos. E bom, a gente já falou bastante de Luka nas últimas semanas, né? Porque o Mavis acordou, né? E foi isso que a gente falou bastante no último podcast. E junto o Luka Doncic acordou também. O Porzingis tem uma sequência de dois jogos muito bons também. Mas aí o que eu quero falar, né? O melhor da semana foi esse buzzer beater, né? Com certeza foi. É um dos melhores buzzer beaters da temporada até agora.
Ah, sim, com certeza.
Né, no estouro do cronômetro ali, ganhar o jogo, né, perdendo por 2 pontos, meter uma bola de 3 pulando pra frente, pra matar o adversário. E aí, tá aqui, tem essa lista de jogadores aqui, né, tipo, jogadores que recentemente fizeram mais de 25 pontos, pegaram mais 5 rebotes, mais 5 assistências, e ainda ganharam o jogo no estouro do cronômetro. Luka, ontem, né, 14 de abril, Lillard, né, 30 de janeiro, meteu 44 pontos naquele jogo. E Luka em 2019 ainda, né, contra o Clippers, meteu 43 pontos naquele jogo. É isso aí.
Ainda bem que você deixou o quarto nome da lista de fora,
que é Damian Lillard
contra o OKC.
Ah, ué, isso aqui é playoff, será?
É, 23 é cara, né?
Eita, pois é.
E o último
é. Ah,
último.
É aquele, né?
É aquele. Foi o
cara. É o buzzer beater da reconstrução, cacete.
Na hora que eu olho Lillard e o QC, eu procuro a data. Aí se eu vejo que passou de abril, já sei que é playoff. E aí se eu vi logo que ele colocou o buzzer beat game winner, aí eu falei, só pode ser esse jogo.
Muito bom. Minha estratégia da semana, inclusive, é de buzzer beater, inclusive. Mas aí é uma curiosidade só.
Gostamos.
Mas vamos deixar pra depois.
É, vamos lá. Minhas observações aqui sobre esse jogo, né? Esse jogo a gente pode ver um pouquinho do que tá se tornando um dos jogadores mais odiados do college basketball e da história, provavelmente. E, mais uma vez, produto de Duke, né? Que é o Grayson Allen. A gente tinha Duke Boy contra Duke Boy, né? Porque o Dallas Mavericks também estava contando com o JJ Redick, que estava jogando a sua segunda partida pelo time. E ele simplesmente meteu 3 de 4 de 3 pontos, jogando só 14 minutos, entrou, fez 9 pontos e foi embora. O Mavericks não precisa mais do que isso dele, então é excelente. Mas do outro lado, Grayson Allen, né? Grayson Allen, que tinha a fama de ser o Draymond Green de Duke, mas está se tornando um jogador muito interessante na NBA, assim como Dante DiVincenzo também, que são jogadores assim que não são muito atléticos, não são muito altos, não são muito fortes, mas vem de uma escola de basquete que eles conseguem espaçar a quadra de uma forma bastante interessante, né? E a gente está vendo o Grayson Allen se tornando um excelente chutador de 3 pontos na liga. Ontem ele simplesmente estava pegando fogo, 6 de 11 da linha de 3 pontos e 23 pontos, que foi o cestinha do Memphis também, inclusive passando de Amorant e Jonas Valanciunas. O grande problema é que caiu na mão dele um cara que chuta mais de 90% de lance livre na temporada, os dois últimos lances livres para poder enterrar o Mavericks. E ele errou os dois. E aí, Luca fez ele pagar do outro lado, né? Porque não é todo dia que você erra dois lances livres para matar. E também não é todo dia que o cara mete uma bola de três pontos no buzzer para vencer o jogo. Mas normalmente, quando acontece um, o outro vai acontecer, porque é assim que funciona o Ed Murphy, né? Se as coisas podem dar errado, elas vão dar errado do pior jeito possível.
Correto. Então, pois é, teve esse fato aí, essa anedota. Porque, tipo, o Grayson Allen tá ganhando, o caso dele tá ganhando bastante corpo essa temporada. Né? Ele tá se mostrando um jogador de NBA, porque ele não tinha se mostrado durante toda a carreira dele. Não tava conseguindo ficar em quadra em todos os times, né? Todos os momentos que ele passou da carreira dele até agora. E, bom, finalmente conseguiu aí, né? Aquela primeira temporada lá em Utah foi terrível. Bom, agora, né? Ganhando mais espaço nesse time do Memphis. E eu tenho um comentário só sobre o Memphis, já que a gente tá falando do Memphis. Cara, cadê Triple J? Tem algum prognóstico? Eu não achei nada. Ele tá lesionado? Vai ficar lesionado assim mesmo? Como é que
Isso. Vamos falar dele, porque eu lembrei disso assistindo um jogo deles essa semana, foi na semana passada, porque eu falei assim, a gente fez o preview da temporada, né? E a gente ficou muito empolgado pra ver quando ele ia voltar. Porque ele tava na bolha simplesmente um cavalo, né? E...
Correto.
A previsão é de que ele perca mais algumas semanas.
Ou seja, só em playoff e olha lá.
Eu não sei. O cara na transmissão ontem falou de que ele vai ser reavaliado semana que vem. Mas a gente não sabe como é que ele vai vir. Mas a lesão dele foi ruim mesmo, né? Acho que ele rompeu o menisco ou foi o cruzado, alguma coisa assim.
Isso aqui é um joelho.
Acaba sendo uma lesão bem pesada. Então, realmente, o Memphis tem que estar tendo a maior quantidade de preocupação mesmo para poder segurar esse cara, para ele não ter, como a gente viu acontecer, né, nas últimas temporadas, uma lesão compensatória, como aconteceu com o Klay Thompson, inclusive saudades Klay Thompson, como você já falou, e com o DeMarcus Cousins também, né, teve duas lesões, dois caras tiveram lesões compensatórias por causa de tentando voltar um pouco mais rápido do que deveriam, né? E aproveitando só que a gente está tocando aqui no ponto do Memphis, eu queria falar um pouquinho bem do Memphis e um pouco mal do Dallas. Bater naquele mesmo ponto que eu falei do Porzingis na semana passada, ou foi na semana retrasada, de que você tem um cara de... Eu quero puxar a altura dele aqui com precisão.
7'2"?
Não sei, acho que... 7'3".
Bom. Então,
é um cara de 2'21". Provavelmente a envergadura dele é maior que 2'21". Então ele é um cara que ele consegue esticar o braço. Mas ele não consegue pegar um rebote. Não consegue. É inacreditável. Ontem ele teve 6 rebotes. Aí você fala, nossa, João Vitor, mas beleza, rebote, o cara tem outra função. Mas eu tô falando de rebote defensivo, cara. É você fazer um box out e pegar. Por quê? Porque do outro lado tem um cachorro louco para pegar rebote ofensivo que se chama Jonas Valanciunas. E só ontem ele pegou 15 rebotes no total e 8 foram ofensivos.
Pois é. Eu vi um pessoal, né, no Twitter defendendo ele, essa questão de rebote, falando que... porque ele, né, tá pronto para iniciar o contra-ataque. Meu amigo, ele correndo não é a pessoa mais ágil do mundo, não.
Exato. Então,
esse argumento do contra-ataque aí, né? Fast break não encaixa muito, não. Nesse time do Mavis. Então, né? Eu concordo com você.
Prefiro
que defender melhor.
Exato. Eu prefiro mil vezes ele o quê? Segurando o rebote e utilizando aqueles 2,21 m de altura, onde ninguém consegue ficar na frente dele. E ele levantando aquela bola e jogando a bola para Josh Richardson cortando a quadra. Ou então para Luca. A bola é mais rápida do que ele com a bola. Sempre. Foi. Se ele pega e passa essa bola para um cara que tá correndo lá na frente, perfeito. Ele jogou 32 minutos ontem e ele pegou 6 rebotes. E a gente tá falando de um cara de 2 metros e 21 de altura. Isso é inadmissível pra mim. Eu não consigo, não.
Rant. Angry rant. Isso aí. Que mais que teve de boa essa semana? Gary Trent, ainda, né, querendo mostrar que ele não deveria ser trocado.
Ouviu o podcast? Esse aí ouviu?
Esse aí ouviu. Incendiou o Cleveland Cavaliers, né? Esse, tipo, a gente, só pra, tem um motivo pra gente estar falando dele de novo essa semana. Que ele é o segundo jogador, né? O jogador que mais teve a porcentagem de true shooting em jogos de 40 pontos desde 83. Né? Então, nesse jogo contra Cleveland, né? Foi dia 10 de abril, ele fez 44 pontos, simplesmente, e ficou acima de 1 no true shooting. Né? Porque bola de 3 pontos ali. Isso é inacreditável, mas
sim.
É um jogo só, né? Né? E aí, né, você fica curioso, o jogo do Klay Thompson, que ele ficou com um shooting de 1.1, né, acima do Gary Trent Jr., de 44 pontos também. E aí, o nome no final da lista é bem interessante também, que é o Van Fleet. Né, esse ano, que teve aquele jogo de 54 pontos, o true shooting dele ficou acima de 1% também. Né? Inacreditável. 100% no caso. Inacreditável.
Gary Trent Jr., a gente tem que falar, né, que ele tá quente. Esse é o que importa.
O Chris Boucher também jogou bem essa semana.
Finalmente os caras botaram ele na lineup, né? Aí não sei se a gente comentou isso aqui, mas ouviram o podcast aí também, porque finalmente.
Pois é. Que mais? Isso aqui eu não soube onde colocar, se isso é um bom da semana, ou se é o melhor da semana, se é um pior da semana. Mas acabou a sequência de 24 vitórias consecutivas do Jazz em casa.
Boa.
Com uma derrota para o Washington Wizards. Também no dia 10 de abril. E é isso aí. Jazz, um dos melhores times da NBA essa temporada, né? Não tem nem como dizer o contrário. São o primeiro time no lado oeste, né? Depois daquela sequência de, foram 8 vitórias consecutivas, né? Eles tiveram perdendo 2 jogos seguidos, mas claramente estão dominando ainda quando eles têm que dominar. E aí essa sequência muito interessante de jogos em casa, né? Acabou.
Esse jogo aí contra o Wizards é aquele tipo de jogo que é meio difícil de você ganhar.
Porque... A última sequência, né, de jogos em casa, ganhos assim, foi de 48, tipo, recente no caso. Foram 48 jogos em casa vencidos entre 2015 e 2016 pelo San Antonio Spurs.
Boa. E a gente falando de consistência, né? Então, consistência é algo sempre bem recompensado na NBA. Mas o ponto que eu tava querendo falar é de que esse tipo de jogo é muito difícil de ganhar, porque esse tipo de jogo tá no pacote experiência Westbrook.
Pois é.
Você tem uma parcela de jogos da temporada que ele vai vencer. E acredite, quando eu falo que ele vai vencer, é tipo, ele vai fazer de tudo que ele puder e ele vai vencer o jogo. E também tem a outra parcela de jogos de que ele vai perder. E quando eu falo que é tipo assim, o Wizards pode estar 30 pontos de vantagem, ele vai perder aquele jogo, porque ele vai fazer uma loucura e vai acontecer. Esse era um dos jogos que ele não ia perder de jeito nenhum. 14 rebotes, 14 assistências, 25 pontos, servindo Bradley Beal com 34. E o resto da lineup titular do Wizards, esqueça. Rui meteu 4, Alex Slim meteu 3 e Avdija meteu 0. Se não fosse o banco com Robin Lopes, Bertans e Gafford para meter mais 35 pontos ali combinados, você tava detonado, porque a maioria dos pontos. Vamos só lembrar aqui que o jogo terminou 125 a 121. Se não fosse o Westbrook e Beal nesse jogo aí, não tinha jeito não. E outra coisa, o Jazz jogou bem no jogo, viu? O Jazz jogou bem. O Wizards que estava com mais vontade mesmo nesse dia.
Perfeito. É isso, eles estão bem... como eu posso falar? Ficou consistente, você falou perfeitamente. Tá. E tá, que mais? Vamos agora falar da que tal? Das grandes performances que a gente teve no sábado passado.
Boa.
Pra finalizar, os melhores da semana, né? Ou seja, tem quase uma semana já, mas foi dia 10 de abril também, né? Mas o dia 10 aí tá aí. Mas o Jason Tatum, pois é, Jason Tatum simplesmente meteu 53 pontos no Minnesota. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado.
Isso.
Acho que foi. E, bom, você quer comentar? Porque, tipo, a gente meteu o pau no Celtics semana passada. É, nessa semana eles foram melhor. Inclusive, né, já adiantando um pouquinho, o Jason Tatum jogou essa semana, do lado leste. Mas, inclusive, saiu um report, um report ótimo, né, o Jason Tatum falando que ele tá tomando uma bombinha antes dos jogos, né, ainda efeitos da Covid, né.
Sim.
Interessante, não sabia disso. Falou que ele ainda está se recuperando, né? Não está 100%. Mas tá aí, meteu 53 pontos.
Bom, eu vou falar aqui pro ouvinte já pra ficar claro, assim, pra ele entender bem o que aconteceu, né? Sábado é um dia depois do dia de postagem do 637. Então, Peyton ouviu o podcast, descobriu as falhas que nós apontamos aqui, e ele chegou pra brocar 53 pontos. Contra o Minnesota? Contra o Minnesota. Mas mesmo assim, vai lá e mete 53 pontos você? Não mete, não. Então, vamos lá, né? O Boston começou a jogar bem, teve uma crescente essa semana. Jason Tatum, mais uma vez, assumindo o papel de líder. A gente já viu isso tudo acontecer essa temporada, de novo. Mas, a minha opinião é de que vai ser, mais uma vez, a consistência em ser inconsistente. Não dele, mas do Celtics. Então você tem uma sequência de bons jogos, de vitórias, Tatum bem, mas e aí? Vai conseguir manter isso aí até o final da temporada? Vai conseguir chegar no playoff com um ritmo interessante? Eu não acredito, sinceramente, honestamente. Não acredito que essa temporada consiga fazer um barulho. Não vejo.
Também não. Inclusive, né, tipo, aí eles ganharam do Knicks esses quatro seguidos, né? Knicks, Minnesota, Nuggets. Foi o Nuggets? Foi um Nuggets. Esse foi o jogo que o Murray marcou?
Não. Eu acho que sim. Mas eu não lembro.
Enfim. E também do Portland. Essa foi a semana dos Celtics. Eles foram muito bem. Beleza. Além disso, outra performance muito interessante foi a de Zach LaVine, que também resolveu meter 50 pontos no Atlanta. Só que essa não foi... eu tô olhando aqui, eu olhei errado. O Jason Tatum fez 53 pontos no dia 9, né? Na sexta, então. Então, ele ouviu antes do jogo. Logo antes.
Ele foi pro estádio ouvindo.
Exato. E o Zach LaVine meteu 50 pontos também no mesmo dia, né? Contra o Atlanta, né? E por que esses dois não? São marcas expressivas, são bem interessantes, né? 50 pontos é muita coisa, né? Todo dia que a gente vê, né? Mas o Jason Tatum olhando os jogadores mais recentes do Celtics, que fizeram mais 50 pontos e mais 10 rebotes, né, tá ele ali e o Larry Bird só. E o Kevin McHale, né, mas ninguém gosta do Kevin McHale. Ninguém. Nem os torcedores do Celtics. Tô brincando. Só os torcedores do Celtics gostam do Kevin McHale. E aí do lado do LaVine, também, mesma coisa, né, os últimos jogadores que conseguiram meter 50 pontos No Bulls é o Jimmy Butler, Michael Jordan, o Jamal Crawford também. E ele, né? Enfim, essa crescente dele é bem interessante.
Exato. E só pra falar, que o Jamal Crawford meteu 50 jogando em Chicago em 2004.
Cara, interminável.
Interminável. Ai, ai. Bom,
vai acabar em NBA, não vai acabar de mal, cara.
Não acaba. Mas é isso aí, né? O Bulls a gente já falou na semana passada que a gente tinha que falar. Estão jogando bem, mas não estão fechando os jogos. Não estão fechando os jogos. O Bulls tem que aprender agora a fazer o que faz nos primeiros quartos, no último quarto. Eles perderam o jogo pro Memphis essa semana, que foi horrível. Eles dominaram o jogo inteiro. Não dominaram de 30 pontos, mas estiveram em controle, com o controle da partida, a partida inteira. E nos últimos 3 minutos eles derreteram. E aí vou aproveitar para falar que era uma coisa que eu queria falar mal. De Zach LaVine. Se o Zach LaVine tá pensando de que dar step back na linha de 3 pontos e acertar a bola de 3 pontos é fácil. Porque ele chutou umas 5 bolas no final desse jogo, que foram bolas completamente forçadas, de que eu tava quase tendo um infarto assistindo o jogo, falando por que esse cara tá fazendo isso. E era jogo de tipo 102 a 101. Vamos trabalhar uma bola, vamos jogar no Vucevic, vamos fazer alguma coisa. Mas ele tava completamente marcado, dava um step back pra sideline, chutava a bola de 3 pontos e rezava pra que caia. Fez isso umas 4, 5 vezes. Então tem que saber fechar jogo.
O Billy Donovan tava olhando pra aquilo falando, meu filho.
Eu já vi isso. Eu já vi isso, eu não sei como lidar.
Ah, tá aí outra referência do Thunder e do Owen. E é isso aí, esses são os melhores da semana. Daqui a gente vai pro jogadores da semana.
Vamos lá, então. O primeiro você já falou, né? Então vamos lá, qual é o outro jogador da semana?
Só complementando então, né? A gente vai começar com o Leste essa semana. Então, Jason Tatum foi o jogador do Leste dessa semana. Com 31 pontos, 8 rebotes e 4 assistências nas 3 vitórias do Celtics em 4 jogos. Né? A gente já falou bastante. Então, só para falar os números dele aqui, muito são expressivos. Né? E do lado oeste, Pandemic P.
Opa!
É o jogador da semana do lado oeste. Com 40. Com, opa, 40, já pensou?
Mas...
34 pontos, 4 rebotes e 6 assistências nas 3 vitórias do Clippers. Clippers muito forte ainda nessa temporada. É, passando um carro e tem que passar o carro mesmo.
Isso, e chutando 60% da linha de 3 pontos. Importante também.
Cavalo.
É.
Ele consegue, né, meter esses números.
Sim.
Mas sempre, eu acho que pra sempre agora a gente vai ter isso, viu? A gente vai lembrar do arremesso da zona morta que bate na tabela.
Bom, só pra gente tocar no Clippers aqui, o 6-7 não tá comentando do Clippers, porque o Clippers não vale a pena ser comentado na temporada regular. Eles vão pros playoffs, eles vão jogar bem, eles vão ser inconsistentes e eles vão vencer durante muito tempo. Do nada eles vão perder uns jogos ridículos assim, e do nada eles vão precisar que Reggie Jackson meta um buzzer beater pra poder vencer o jogo, que nem foi essa semana.
Foi muito inacreditável. Foi além da imaginação que eu li.
Enquanto o Pistons.
Ou seja, é a lei do ex, né? Toda sim. Força aí.
Sim, exatamente. Então... O ponto do Clippers vai entrar quando a gente começar a falar daqui a 4 semanas em playoffs. É aí que a gente vai começar a entrar no Clippers, porque o Clippers já se provou em temporada regular. Do mesmo jeito que a gente já falou isso de Harden com o Rockets. Do mesmo jeito que a gente já falou isso do Antetokounmpo com o Bucks. Esses caras já se provaram na temporada regular. E nos playoffs? Paul George consegue segurar uma semana dessa de playoff e varrer um time jogando assim? Ele consegue perder o primeiro jogo e alavancar uma virada? Essa é a pergunta.
Muito bom. Mais alguma consideração?
Não.
Beleza, então. E aí? A gente vai pro pior da semana? Pode
ser, vamos, vamos de pior da semana, vamos sofrer, vamos lá.
Beleza, vamos nessa. Então, infelizmente, todas as notícias, todos os piores da semana aqui pra mim, pelo menos. Então, realmente, tipo, o pior do pior da semana, né? São times jogando mal, jogadores lesionados.
Sim.
LaMarcus Aldridge anunciou que vai se aposentar, ou seja, ele nem... Não é que ele não vai jogar essa temporada, não vai jogar as próximas duas semanas, ele vai se aposentar. Porque foi identificado uma arritmia que ele teve depois do jogo.
É uma irregularidade, ele definiu como irregularidade nos batimentos cardíacos dele. Foi uma coisa que ele teve no último jogo que ele jogou, não lembro agora qual foi, mas ele teve uma... Ele passou mal no jogo, né? E aí teve que sair. E aí... Algo que eu imagino seja muito semelhante à sensação de que ele ia ter talvez uma parada cardíaca. Foi como ele definiu, que foi uma das experiências mais assustadoras da vida dele. E aí ele foi encaminhado aos médicos do time, os médicos do time descobriram essa irregularidade. E depois de 15 anos de liga, como ele próprio falou no Twitter, né, ele resolveu priorizar a saúde dele e a família dele ao invés de priorizar o basquete, que era a primeira coisa número um na vida dele durante 15 anos. Então, ele resolveu encerrar a carreira dessa maneira abrupta que a gente não viu chegando.
Provavelmente não é sem precedentes, né? Mas eu não consigo lembrar de nenhum jogador que se aposentou no meio da temporada, assim. E eu voltei imediatamente. Acabou o jogo, sei lá, algumas horas depois, já saiu tudo, já tava tudo pronto, né? O texto. Deixa eu ver alguns textos, algumas declarações antes da semana, provavelmente, sobre isso. Mas, bom, né? Uma pena. Mas eu não jogou nem 10 jogos. Pelo Nets, mas se o Nets for campeão, acho que merece um anel aí, com certeza.
Pelo menos que seja elegível, né? Só pra, pelo menos dizer assim, eu não quero, não, né? Não vale
eu comecei
só pra ele ter essa opção.
Sim, com certeza. Eu comecei com esse pior da semana porque foi o que mais quebrou o coração. Sem querer fazer trocadilho. Mas o do... pois é. O outro foi o que eu mais senti na hora, porque... Ah, não, né? O pessoal em Salt Lake City não pode ter coisas boas. Em Salt Lake City, não, perdão. O Nuggets não pode... Errei. O pessoal do Colorado não pode ter coisas boas. Né? Que foi Murray machucando o joelho. Murray que já tava bichado essa temporada. Ele tá bichado. Eu espero de verdade que ele não esteja desculpa. Com essa sequência que ele tá apresentando de lesões, é bem, tipo... São lesões reincidentes, né? Elas aparecem toda a temporada e tá acumulando lesão nova todo ano. E sempre nos mesmos lugares. Tipo, parece outra em outro lugar, mas tipo, é a mesma coisa. Enfim. Né? Jamal Murray rompeu o... Aí eu não vou saber a definição. Qual ligamento que é.
É o cruzado anterior.
Aí foi só um, no caso, né?
Isso.
E, enfim. E aí... Bom, e aí acabou a temporada dele, né? E é por isso que eu falei que o pessoal Colorado não pode ter coisas boas. Uma pena gigantesca. Ele já não tava emplacando a sequência de jogos, né? Por causa das lesões, né? Incômodos na coxa e, enfim... Mas é bem triste o Nuggets perder um dos seus principais jogadores nessa temporada.
Exatamente. E uma perda gigantesca pro Nuggets, como você já falou aí, principalmente na temporada que o Jokic vem tendo, né? Temporada de MVP. Ele sim deve estar em consideração, embora a gente tenha falado, pelo menos, que a gente considera que o MVP é o favorito, o Embiid é o favorito a ser MVP. Mas a gente tem que falar também de que a temporada do Jokic é histórica. Né? A gente nunca viu números assim sendo colocados por um pivô. A gente nunca viu um pivô também jogar de armador. E, obviamente... Oi?
Correto.
E o que a gente mais sente é o time que vai mais sentir, obviamente, é o Nuggets, né? Porque o Murray, quando ele está em quadra, por 100 posses de bola, eles têm um saldo de 9.1 pontos. E quando ele sai quando ele está em quadra, né, o Jokic tem um saldo de 11.9 pontos. E quando ele sai de quadra sem esse parceiro de pick and roll, sem a dupla, obviamente a gente lembra que o Nuggets é o contrário, né? O center é o armador e o armador faz uma coisa mais voltada para a pontuação, o Jokic cai para menos 2.1. Então você tem uma queda quase de 15 pontos.
Sim.
Vamos.
Não, só comentando que o 538 faz aquela projeção deles, né, na previsão durante a temporada, né? E aí com os acontecimentos eles vão controlando, né, a chance do modelo deles, dos times chegarem aos playoffs e ganhar as finais da NBA. O Nuggets chegou a estar com 10% de chance de ganhar as finais segundo o modelo do 538. Sem Jamal Murray, caiu para 3. Que é bem alto, é altíssimo. Caiu para 3. Então. A gente viu o que o Jamal Murray consegue fazer.
Exato.
Nos playoffs no ano passado. Né? E aí eles estão perdendo simplesmente aquilo tudo.
É
simplesmente demais para se perder. É muito talento.
Exato. E são 21.2 pontos por jogo que eles estão perdendo. E um cara que chuta 40% da linha de 3 pontos. Então, e vamos falar, né, que ele é um cara que ele joga na base de mais de 30 minutos por jogo. É peça importantíssima. Então, como o Nuggets vai se virar com isso? E aí, vem um pouco da sorte, né, que é uma preparação deles terem conseguido trazer Aaron Gordon. Né? Então, ele vai ter que agora ser mais importante do que ele deveria ser. Ele vai ter que trazer um pouco mais dessa responsabilidade. Outra coisa, vão colocar à prova o Michael Porter Jr.
Exato. Será
que ele vai conseguir segurar agora minutos de playoff de gente grande? Sim.
Exatamente.
Na ofensiva, eu creio que ele vai sair bem. Agora, o problema é a defensiva. Será que ele vai conseguir segurar o tranco dos dois lados, atacando bem e defendendo bem?
O Jamal Murray não é nenhum exímio defensor, mas ele tá ali em cima do cara o tempo todo, né? Que é o que o armador precisa fazer na NBA moderna. Pois é, essa questão do Michael Porter Jr. é fundamental, né? O Nuggets vai precisar que ele vire uma besta aí e em alguns momentos carregue o time, né? Vai ter que mudar a rotação com certeza, mas eu sinceramente acredito que não dá pra ter uma lineup do Nuggets sem quadra, sem Jokic e sem Porter Jr.
Exato.
Na estrutura atual.
Ele vai ganhar a oportunidade que ele pediu. Né? E vamos ver se ele responde à altura. Né? Vamos falar, ele está jogando muito bem essa temporada, 17.5 Sim. pontos, 7.8 rebotes de média, chutando 42% da linha de 3 pontos. Então, o menino tem talento. E ele só é um ano mais novo do que o Murray. Então, vamos ver se ele aguenta realmente o quê? Pegar minutos grandes de playoff agora na segunda temporada da carreira dele, né? Vamos ver se ele aguenta isso.
Correto.
E outro ponto que eu queria tocar é de que o Nuggets já está procurando outros armadores para poder substituir isso, principalmente na linha de 3 pontos. Então, eles já entraram em contato com o Austin Rivers. E parece que é um nome de que muito provavelmente vai assinar com o Nuggets, mas eu acho que talvez mude um pouco essa certeza, porque LaMarcus aposentou, que vai dar uma liberdade para o Brooklyn contratar outra pessoa.
Pois é.
E aí,
vai ter uma briga séria aí.
Exato, eu não sei se ele entra em consideração para ir para o Brooklyn, mas eu olho para lá e vejo por que não. Né? Se eles já têm tanto ataque, por que não adicionar mais ataque?
Pois é.
Bom, então é isso daí de Murray e Nuggets. Você quer falar mais alguma coisa?
Não.
Bom, então
é isso aí.
O meu último pior da semana, né, pra fechar, é o James Wiseman, ou a primeira pick. Foi a primeira pick? Foi, né? Não, segunda, perdão. O Edwards foi a primeira. A segunda pick do draft desse ano, infelizmente, rompeu o menisco no momento em que ele estava melhor na temporada, né? Ele teve aquele início avassalador, chutava de três, pegava rebote, todo mundo falou, meu Deus, e agora o Warriors vai ser imparável. E aí ele teve uma queda, como todo rookie tem, dificuldades defensivas, se batendo inteiro, e aí começou a ter uma crescente, mas infelizmente ele rompeu o menisco do joelho. E aí vai fazer cirurgia para poder reconstruir o menisco e infelizmente só volta na próxima temporada. E a gente vê uma crescente dessas lesões de, como eles chamam, né, de soft tissues, dos tecidos macios ou...
Não sei. Né? Tem que falar tecido mole agora. Tecido agora mole. Você não vai conseguir fugir, não.
As lesões de tecido mole na NBA, né? A gente vê uma crescente. A gente vê uma crescente na liga, né? Eu acho que essa temporada a gente já teve umas 4 ou 5. Então provavelmente é algo que a liga tá virando o olho aí. E provavelmente a NBAPA, que é a Associação dos Jogadores, vai estar levando em consideração aí para poder pedir alguma coisa em relação ao número dos jogos. Vamos lembrar que também a gente está numa temporada que está reduzida e mesmo assim, sem treino, sem trabalho suficiente para os jogadores fazerem o que eles já vinham fazendo anteriormente, e isso é a gente vê refletido nas performances e nas lesões.
Com certeza. Tava bem, né? Mas claramente não. É baby steps com ele. Bom, teve essa pausa aí. O Warriors vai ter que esperar como um todo o play, né?
É, exatamente.
Bom.
Esse foi o meu último. Você tem mais algum piada da semana aí?
Não.
Bom, então
já pode ir pro stats.
É, boa. Então vamos parar de sofrer, vamos falar de estatísticas da semana. Vamos lá.
Vamos lá. Eu tava olhando a questão do buzzer beater de Luca, né? Ele meteu com o buzzer beater com mais 5 pontos, mais 5 rebotes, cacete. E aí o Basketball Reference faz a tabelinha lá, né, bonitinha, com todos os buzzer beaters que eles têm lá anotados. E eles têm quantos minutos cada jogador jogou nos jogos que eles meteram buzzer beater. Então, senhor Barry Clemens, jogador do Cleveland Cavaliers em 74, ganhou do Boston Celtics com um buzzer beater, tendo jogado apenas 2 minutos naquele jogo. Eu achei isso muito engraçado. Sim. Nossa, eu olhei aquilo e falei, não, tem que falar. Essa é a minha estratégia da semana. Tudo bem que não é da semana. Tudo bem que não é nem da década. Não é nem do século. Mas eu achei muito engraçado. O maluco tava no banco o jogo inteiro. Entrou no final pra meter essa bola e ganhar o jogo. Eu fiquei curioso, eu não vou mentir que eu fui atrás no YouTube e não achei. Então, se alguém achar, por favor, manda pra mim, que eu quero ver essa bola. Não é porque foi no Celtics, mas é porque foi uma situação muito engraçada.
Sim, e é uma coisa que a gente espera o quê, né? No futebol, né? Que tem aquele cara que ele entra aos 45 e salva, né? A gente consegue lembrar, por exemplo, acho que o atacante que meteu na final da Copa do Mundo aqui do Brasil na Argentina, ele entrou só na prorrogação, não foi? Eu não consigo lembrar o nome dele agora. Acho que foi o Goetz, alguma coisa assim. Provavelmente eu assassinei a língua alemã.
A Copa no Brasil, né?
Tipo, isso. Foi na prorrogação. Da Alemanha. E a Alemanha e a Argentina, que ele meteu o gol na prorrogação pra poder matar.
Foi. Sim,
isso, se eu não me engano, ele entrou na prorrogação, né? A gente vê isso mais em futebol. Agora a gente vê um cara jogando 2 minutos, tem um impacto desse. Eu queria estar na rodinha do técnico e o técnico virando pro cara que jogou 42, tá ligado? E ele tá lá, suado, mão quente, e o técnico vira pra ele e fala assim, não, Clemens que vai chutar essa porra. É cena de filme. É cena de filme. Que o cara que ninguém marca, ele deixa chutar.
Pois é, muito bom. É o se consagra. Esse é o seu momento.
Exato.
Então, só pra complementar, né, que eu não fazia ideia. Não faço ideia de quem é Barry Clemens.
Também.
Mas ele jogou 11 temporadas na NBA, 790 jogos pra época, é um número alto, né?
Uhum.
As médias na carreira são de 6,7 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Tá aí, Barry Clemens, o jogador que se tem registro no Basketball Reference, pelo menos, que jogou menos minutos e fez um buzzer beater.
Sensacional, gostei. Gostei, boa estatística. Bom, então vamos lá, né? Eu tenho duas estatísticas da semana. Uma delas é partida em duas. E vamos lá, né? Fala do Suns, né? O Suns bateu o recorde da NBA da maior quantidade de 3 pontos em um quarto, né? Eles fizeram 25 no total e no quarto eles fizeram 12 bolas de 3 pontos. Que é um absurdo.
Todo ano vai ter. Todo ano vai quebrar.
Exatamente. Então, foram é uma bola por minuto, né? Uma bola de 3 por minuto no quarto. E no final. E no final eles meteram 25 pontos, bolas de 3 pontos, que é o recorde da franquia. Vamos lembrar que o recorde da NBA é do Milwaukee em 28, se eu não me engano. 28 ou 27. E aí, na mesma linha do Suns, Chris Paul agora é o quinto colocado na lista de roubos de bola. Ele passou o Maurice Cheeks, né? E agora ele está atrás da luva, Gary Payton, Michael Jordan em terceiro, Jason Kidd em segundo e John Stockton em primeiro, que, vamos lembrar, é o primeiro em assistências e o primeiro em roubos de bola também. Chris Paul batendo mais essa marca na carreira nessa temporada.
Fantástico. Nossa, não. Chris Paul, nos primeiros... eu vou colocar 10, tá lá. Nos primeiros 10 anos da carreira, muito... Tipo, o armador defensivo mesmo, né?
Uhum.
Eu conseguia defender muito bem todos os armadores da liga.
Não podia botar uma bola na frente dele, hein? Era um passe.
O cara que batia a sua carteira e você tava a cadeia a bola. Então, parabéns, merece. Tudo pra Chris Paul é pouco.
Sim.
Inclusive porrada.
Também. Eu lembrei de um vídeo histórico agora dele que você falou de bater carteira, que é... Um jogador correndo no contra-ataque, ele correndo atrás do cara e ele bota a mão direita na lateral direita do cara pra ele trocar de mão pra mão esquerda. Que é um instinto, né? Você vê um negócio na direita, você troca a mão pra bola mão esquerda. E Chris Paul fez isso na intenção. Ele fez o cara trocar de mão, na hora que o cara troca a mão na bola esquerda, na hora que a bola tá quicando, ele vai lá e rouba. Então, um cara com um QI absurdo dos dois lados da quadra, né?
Eu não sei como a gente não vê mais coisas assim, tipo, que Chris Paul faz com a reprodução, assim, né? Tem o pessoal fazendo mais, porque, pô, só tem uns lances muito inacreditáveis. Ele mesmo faz pouco, acho que deve ser difícil, né?
Sim.
Aí esse é um exemplo, né? Aquele passe que ele troca de mão no ar, fazer o passe é muito inacreditável.
É, o rei do fake também, né? Do fake pass.
É, pois é. Eu até entrei no Twitter do Chris Paul aqui, né? A gente tava falando bem, falando mal, tá? Eu entrei aqui e aí eu descobri. O último tweet dele é ele falando que tá rolando o draft da WNBA. E eu nem sabia, é um absurdo.
Ah, boa. Inclusive, vou falar aqui. Vou soltar no ar a ideia aqui. Eu li uma matéria hoje sobre o draft da NBA, né? Do The Athletic, que apareceu na minha first page, aí eu fui ler. Não li toda porque era um detalhado do draft de 36 colocações. Então, se é para ler uma coisa, eu tô lendo o PDF de 270 páginas do draft da NFL.
Um apanhado completo.
Que eu entendo um pouquinho mais do que WNBA. Mas a questão é, a WNBA começa em julho, depois da final da NBA, o que é interessante. E mais interessante do que isso é o quê? O League Pass está a $5.
Ah, por mês? Você fala? Ou...
Não, a temporada inteira.
Aí eu pago.
Exato. Eu tô esperando só chegar mais perto. Quando tiver mais perto desse preço aí, eu chego lá e pago. Pra não cair no fake e renovar de novo, né?
O da bolha, eu dei o sinal, né? Botei o cartão de crédito lá, pô. E assisti, mas tipo, aí começou o da NBA, aí não teve como.
Uhum.
Aí eu falei, ah, não vou pagar isso aqui. Aí, tipo, não vou assistir.
E aí, se não me engano, tava $15, né?
Porque, tava mais caro que agora, com certeza.
É,
com $5, deixa aí, tá aí já o cartão de crédito dessa merda.
Exato.
Tudo bem que hoje $5 é um negócio que você vai ter que parar de pensar. Porque,
exato.
Tá quanto? R$100 já?
Já bateu.
Não, né?
R$30.
R$30, é. Eu vou ter que pensar, mas é interessante de fato. É uma coisa boa.
Vou falar aqui o quê, né? Não sei como vai estar as Olimpíadas de Tóquio. Porque eu não sei se vai acontecer. E li uma matéria, inclusive, hoje no The Athletic. The Athletic, por favor, já sabe o que fazer, né? Paga a gente. É, falando sobre as Olimpíadas. Faltam 100 dias para as Olimpíadas. Mas a gente não sabe ainda se vai ter ou não. Mas é aquele tipo de coisa que o quão mais perto vai chegando, mais difícil é de cancelar.
Pois é.
Então, já provavelmente não vai ter.
Falaram que não vai ter público, né, de fora. Isso é muito inacreditável, né?
Só vai ter o pessoal do Japão mesmo.
Ah, nossa, é muito estranho.
É, exato. Vai ser extremamente estranho. E o fuso, eu não sei como é que vai ser. Então, eu não sei se vai ser que nem a Copa do Mundo de Basquete na China, que eu assistia jogos quando eu acordava.
O fuso, você sabe como vai ser, não é possível. São as 12 horas.
Não, exato. Mas tipo, será que eles vão ajudar? Ou será que eles vão... Foda-se.
Ah, foda-se.
Sabe?
Já tá aí pra porra nenhuma.
Exato.
Já não vai ter ninguém lá, só vai ter ele. Ah.
Exato.
O Comitê Olímpico também são bando de pessoa de poucos amigos.
Exato. Então, eu não sei como é que vai ser, porque a Copa do Mundo da China de basquete, mesmo assim, eu acordava, acho que, tipo assim, 7 da manhã pra ver uma aula. E aí, no tempo que eu não tinha saído de casa ainda, eu assistia um quarto. Beleza?
Ah.
Então... E eu sou fã das Olimpíadas, então... Não sei como é que vai ser esse tipo de fuso aí, mas se não tiver nada interessante acontecendo, priorizarei a WNBA, com certeza. Se tiver algo interessante acontecendo, acompanharei os dois ao mesmo tempo, me dividindo. Mas... farei o investimento no League Pass, caso esteja de um preço aceitável e, obviamente, os horários sejam interessantes de assistir também, né? Porque não vale a pena eu comprar um negócio que tem não, jogo num horário que
é isso, pô. Na bolha, pelo menos, estava muito bom os horários.
Uhum.
O masculino também estava bem, tipo, tinha muito jogo de tarde, alguns jogos começam tipo de tarde, vai ter jogo até de noite.
Uhum.
Não tá essa loucura que tá na NBA hoje, porra, que é 1 milhão de jogos no dia e todos começam 10 horas.
Sim.
E na WNBA vai ter, né, vai ter a estreia, a temporada de estreia de verdade da Sabrina e Ionesco, né? Que é,
ah, verdade, cara, boa.
Alguns jogadores, inclusive, estão na Europa, né? Aquela que eu gosto bastante, que eu sempre falo com você, a Carly Samuelson. Uhum. Tá na Espanha num time. Tá cotada pra ser. Tá cotada pra ser não. Tipo, ela ganhou o prêmio das top 5 jogadoras da Europa.
É, pra quem não conhece, é uma coisa que acontece muito com o basquete feminino, né? Por causa da desvalorização do esporte feminino nos Estados Unidos, muito. No mundo, de forma geral, né? Mas nos Estados Unidos. Elas acabam jogando suas intertemporadas em outros países. Então, a gente tem inclusive até um podcast do 30x30, da ESPN, fantástico podcast, que fala um pouco do que foi o tempo em que a Sue Bird e a Diana Taurasi passaram jogando na Rússia, na intertemporada. Então, podcast bastante interessante, que elas se envolveram com um cara meio barril lá na Rússia.
Pois é, o dono do time era um... Tinha
mafioso.
Pois é.
Exatamente, né? Então acontece bastante isso na WNBA.
Você falou da Taurasi, e a Taurasi está no Space Jam, se não me engano.
Não sabia. Não sabia também, não. Bom, mas fica aí o lembrete, né? Julho tem WNBA e quem sabe não tem uma cobertura do sexta aí aprendendo um pouquinho sobre a WNBA.
Por que não?
Bom, então vamos lá, só para encerrar o podcast aqui, a minha última estatística da semana é sobre o cara que eu falei no início do podcast, Jonas Valanciunas, do Memphis Grizzlies, porque ele entrou na partida passada com o recorde de duplos-duplos consecutivos da franquia em 15. E ele continuou, estendeu, né? Está em 16 duplos-duplos seguidos nessa temporada. E ele também está com ritmo para poder bater outro recorde, que é a maior média de rebotes da história da franquia em uma temporada. Ele está com 12.7, se eu não me engano, rebotes por jogo. E o recorde é do nosso querido, interminável, um dos meus pivôs favoritos, Zach Randolph.
Zachary Randolph.
Ele mesmo. Nossa. Com 12.4, né? E um dos... com certeza um dos caras mais sólidos no literal e no metafórico da palavra.
Sinceramente, eu nem lembro direito dele jogando, mas eu lembro que eu amava muito. Então, é muito mais sentimento do que né, sei lá, racionalidade. Porque era bem divertido assistir ele jogar.
A gente pode definir ele como uma presença dentro do garrafão.
Exato.
Seria uma boa definição do que foi o nosso querido Zibo para a NBA. Bom, então, Valanciunas está nesse caminho aí. Ele que está jogando muito bem depois da troca do Raptors, né? Ele foi trocado, ficou mordido, recusou o anel. É, e está jogando muito bem nesse Memphis Grizzlies. E é isso aí.
Boa.
Gostei. Então, creio que tenha chegado a pergunta que talvez encerre o podcast de hoje. Avaliar um pouquinho. Arthur, mais alguma consideração?
Não.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje, um podcast bastante interessante. Espero que você tenha gostado de ouvir o tanto quanto eu gostei de gravar. E na semana que vem estamos de volta para falar de mais NBA. Bom, estamos chegando próximos ao playoff, né? Se eu não me engano, o play-in começa dia 20 de maio. Né? Então, vamos ficar aí ligados. Bom, nossas redes sociais, @sextade7 no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail é o sextade7@gmail.com e o nosso site é o sextade7.wordpress.com. Plataforma de podcast, estamos em todas. Se inscreva, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Acompanhe de perto. Que os deuses do futebol americano e do basquete estejam com vocês. E até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima.